Estado português está preparado para cumprir este regime? Isto porque estamos a falar de prazos muito curtos, de prova altamente sensível, de comunicação direta com prestadores de serviços internacionais e de exigências técnicas elevadas. Para tudo isto, exige-se magistrados especializados, investigadores qualificados, peritos informáticos, sistemas seguros e capacidade tecnológica que na presente data não está ainda demonstrada. Como é óbvio, é de extrema importância aprovar leis modernas e atuais, mas mais importa ainda é garantir que essas mesmas leis funcionem na prática. Para além do superexposto, também existem já dois pareceres da ANACOM e da CNPD que levantam sérias dúvidas e reforçam algumas preocupações, nomeadamente quanto à falta de clareza institucional, quanto aos riscos na proteção de dados e a ausência de garantias na segurança técnica. Perante o exposto, questiono o Governo que reforço concreto de recursos humanos, técnicos e tecnológicos está previsto para garantir que tribunais, Ministério Público e Polícia Judiciária conseguem cumprir este regime sem atrasos e sem comprometer a qualidade da prova. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Secretário de Estado tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Efetivamente, o Governo tem feito um esforço inequívoco naquilo que tem sido a capacitação ao nível tecnológico de todos os operadores que trabalham diariamente na área da investigação e, com isso, contamos cumprir os requisitos que estão associados à exigência de celeridade com que este regime jurídico tem de ser necessariamente implementado por força da concordância prática entre os princípios da preservação e da conservação de dados e aquilo que é também a necessidade da eficácia punitiva do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado. Sr. Presidente, Srs. Secretários de Estado, legislar não é uma corrida, é um procedimento sério. Ficamos satisfeitos por saber que este diploma, que entrou com um processo de urgência apressado, como aliás vários outros já têm sido apresentados, com maus resultados, como foi o caso de leis em matérias importantíssimas como a imigração e a nacionalidade, tiveram maus resultados e depois foram sacadas críticas ao Tribunal Constitucional, porque de facto há matérias em que é muito importante o processo de especialidade. E tem acontecido muitas vezes ser invocada a urgência e o processo de especialidade não é feito com a devida cautela. No que esta proposta diz respeito, que é uma proposta de facto muito importante, nós verificámos que houve entidades absolutamente essenciais, como os Conselhos Superiores, que deram mesmo nota de algum desagrado de não terem tempo para apresentar os pareceres, e depois tivemos pareceres que nos chegaram muito importantes, como o parecer do Conselho Nacional de Proteção de Dados e como o parecer da ANACOM, que fizeram críticas muito extensas. Certamente o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de ler o parecer do Conselho Nacional de Proteção de Dados, que falou, nomeadamente, na necessidade do reforço dos mecanismos de controlo subsequente, através da auditoria, rastreabilidade e documentação das operações de tratamento, e depois identificou mesmo muitas lacunas em termos daquilo que são o cumprimento de dispositivos legais, europeus e constitucionais. E depois também, o deputado Pedro Frazão está enervado aqui com a bandeira, peço desculpa, depois também a ANACOM fez críticas graves, velhas, que não foram acolhidas e novas. Considera-se que a competência para fiscalização das obrigações decorrentes do regulamento, cujo incumprimento cabe à ANACOM sancionar, deverá competir uma autoridade judiciária. E faz considerações muito importantes em relação à compatibilização com um acordo internacional constitucional que aqui é muito importante, que é o acordo 268/2022. Tudo isto somado, nós chegámos rapidamente à conclusão na primeira comissão que era preciso um trabalho apurado com propostas de alteração, desde logo por parte do PSD, que suporta o Governo, mas para o qual temos todo o interesse em contribuir. E, portanto, soubemos que, com satisfação, que há disponibilidade de adiamento da votação deste diploma, portanto, não, que ela não ocorra já amanhã e que ocorra uma semana mais tarde, para que, pelo menos neste diploma, essa urgência que infelizmente tem ocorrido em legislação, que é muito importante, não ocorra desta vez e que possamos numa semana, PSD, PS, naturalmente todos os partidos que assim o entendam, olhando para os pareceres que chegaram e outros que eventualmente também cheguem, façamos um trabalho para que o diploma saia bastante aperfeiçoado. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Parece que esta discussão não suscita grande interesse por parte do Parlamento, e, portanto, a mesa não tendo mais inscrições, passaríamos ao encerramento. Como? Muito bem. Então, Sr. Deputado Paulo Moacho, do Livre, tem a palavra para uma intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros cidadãos nas galerias, senhores membros do Governo. Esta proposta de lei tem como objetivo a agilização das regras de acesso a meios de prova eletrónica e investigações criminais, independentemente do local onde os dados estejam armazenados. A modernização da cooperação judiciária e a eficácia da investigação criminal são matérias profundamente relevantes, tanto mais que os dados mais recentes, e que também já aqui foram referidos, nos dizem que em 50% das investigações criminais é feito um pedido transnacional para acesso a provas eletrónicas e que em 85% das investigações criminais realizadas na UE envolvem dados digitais. Mas e porque a prova eletrónica efetivamente se tornou central na justiça penal, também é fundamental que se avalie com segurança a proporcionalidade do impacto das alterações propostas nos direitos fundamentais de qualquer cidadão, principalmente quando vivemos numa era de acesso massivo a dados e a dados pessoais. E é exatamente aqui que, mais uma vez, o Governo volta a incumprir as suas obrigações nacionais e internacionais, tal como alerta a Comissão Nacional de Proteção de Dados, já que não apresenta qualquer avaliação de impacto sobre a proteção de dados numa matéria que seria fundamental perceber que dados é que se recolhem, durante quanto tempo e quem é que tem acesso a esses dados. Mas como é que vamos passar a aceder a volumes significativos de prova eletrónica nos processos sem que exista um quadro claro sobre o que acontece a esses dados depois? É que, na realidade do terreno, o que sabemos é que o regime de conservação e eliminação de dados judiciais em Portugal ainda não está totalmente adaptado à realidade digital, quanto mais à análise, tratamento e eliminação de metadados. Outro ponto que deveria fazer soar o alerta é o facto de, mais uma vez, serem atribuídas competências à ANACOM que não lhe dizem respeito e para a qual a própria ANACOM alerta. É que a fiscalização das obrigações do regulamento da UE competem, naturalmente, a uma autoridade judiciária e não podem, em caso algum, ser atribuídas à ANACOM. Ou seja, mais uma vez, temos uma proposta de lei agendada com urgência e, portanto, apressada no seu escrutínio parlamentar e que apresenta lacunas e limitações graves. O Governo quer apresentar trabalho feito, até porque está em cumprimento do prazo de transposição, mas, como é habitual, o Governo entrega o trabalho tarde, a más horas e mal feito. Esta proposta passa por cima da salvaguarda dos direitos fundamentais das pessoas, da sua privacidade e, com muita probabilidade, cria um conflito de competências formais que, na prática, impedem a reforma e a modernização da investigação e da responsabilização criminal, valores que a proposta diz que quer defender, e esse, do nosso ponto de vista, não é um bom caminho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra para uma intervenção o Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Eu creio que hoje todos compreendemos que estamos perante um mundo globalizado, que tem evoluções tecnológicas de grande envergadura e que essa circunstância afeta todos os domínios da vida em comunidade. Um dos domínios mais relevantes é a questão da criminalidade, designadamente com redes de crime organizado, pornografia infantil, crimes de terrorismo, um catálogo de crimes que precisam que os Estados fortaleçam os mecanismos de cooperação internacional, tornando-os mais expeditos, mais robustos, mais fortes, de modo a assegurar essa igualdade de circunstâncias para que não se crie uma ideia de impunidade, por um lado, e, por outro lado, para que se recorram a todos os recursos tecnológicos que estão ao nosso dispor para garantir que esses crimes sejam punidos e essas pessoas sejam condenadas. Ora, isso exige uma concertação da União Europeia que se traduziu na legislação produzida e que agora é objeto desta proposta de lei do Governo a respeito do reforço destes mecanismos, designadamente no que à prova digital diz respeito. Eu quero dizer com todo o rigor, esta matéria é essencial. Se há matéria que é fundamental para o combate à criminalidade, é esta matéria. O crime não tem fronteiras. As redes não conhecem rostos. Escondem-se atrás do mundo digital e nós, que queremos uma sociedade justa, que dê resposta às necessidades dos cidadãos, que ponha cobro a essa percepção de insegurança que muitas vezes existe, temos o dever de construir uma sociedade que tenha, que responda a estes desafios. Respondendo a estes desafios é garantir o avanço destes mecanismos de cooperação. É ter regras claras que assegurem a liberdade ao mesmo tempo que garantem a segurança. E isso significa, porque nós compreendemos as observações e tomamos boa nota das observações que foram feitas pelos parceiros e desejamos que outros parceiros que ainda não foram entregues possam eventualmente vir a ser entregues, se essas entidades entenderem que podem contribuir para o debate, construir soluções que assegurem as preocupações que estão na gênese destes parceiros e que inclusivamente respondam a observações de outros grupos parlamentares que nós desejamos que tenham uma postura participativa, construtiva e ajudem a construir este regime. Este regime não se constrói para uma legislatura, para um governo de ocasião. Este regime constrói-se para projetar o futuro do que é o combate à criminalidade, para garantir que esse futuro tem certeza, tem segurança jurídica, tem instrumentos juridicamente sólidos e robustos e que não se levantam nem questões de inconstitucionalidade, nem questões de utilização indevida de dados e que sim, as entidades que forem responsáveis conhecem de antemão elas próprias todo o portfólio de direitos e deveres a que estão sujeitos. É isso que garante certeza, é isso que garante segurança. É esse trabalho que queremos fazer e é esse trabalho que o Governo também deu boa nota com a disponibilidade do Governo a respeito da matéria e que nós traduziremos na apresentação do requerimento para que deixe sem votação e para que possamos aprofundar esta matéria, aperfeiçoá-la, garantir as respostas que são necessárias para todos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, do JBP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. A proposta que agora discutimos procura dar resposta a um desafio do nosso tempo, a criminalidade no espaço digital. E numa sociedade cada vez mais dependente das tecnologias, é essencial que as autoridades disponham de instrumentos eficazes para investigar crimes e recolher prova eletrónica, respeitando simultaneamente os direitos, liberdades e garantias de todos os cidadãos. Reconheço a importância de reforçar a cooperação entre os Estados-membros da União Europeia, sobretudo quando os dados necessários às investigações se encontram armazenados além fronteiras. A justiça não pode ficar refém da lentidão burocrática nem das barreiras tecnológicas. Contudo, convém estarmos atentos para que a celeridade na obtenção da prova não signifique menor proteção da privacidade dos cidadãos. O equilíbrio entre a segurança e os direitos fundamentais deve continuar a ser uma linha vermelha intransponível. É com esse espírito de responsabilidade e rigor e defesa do interesse público que acompanharei com muita responsabilidade e atenção todo o processo legislativo, especialmente em sede de discussão na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que temos um consenso quanto à importância desta matéria, que diz respeito à criminalidade organizada internacional, mas diz também respeito à criminalidade que tem natureza territorial, que opera apenas em Portugal, mas que de alguma maneira tem suporte nas suas